Senhor presidente, só para efeito de informação.
São quantos requerimentos que pedem documentos, informações? São oito.
São esses que estão aqui na.
São oito.
São esses que estão, exatamente.
Senhor presidente, prefeito de informação.
Palavra, senador.
A assessoria poderia me informar minha ordem por escrito, por gentileza? Quantos senadores faltam? Muito obrigado.
Eu vou ler a ordem aqui de todos. A próxima oradora é a senadora Fátima Bezerra, em seguida a senadora Ana Amélia, em seguida o senador Cristóvão Buarque, depois Dario Berger, Ricardo Ferraço, Gladson Camelin.
Muito obrigado, senhor presidente.
Eli José. É porque o jovem chama o senador de Gladson, sabe?
Mas para facilitar, pode chamar de Camelin, não tem problema não, senhor presidente, eu recebo.
Eli José, José Pimentel, Simone Tebet, Sérgio Petecão, Telmário Mota, Magno Malta, Rose de Freitas, Wellington Fagundes, Randolfo Rodrigues, Eduardo Murim e Otto Alencar. Considerando que vários senadores não estão aqui presentes, essa ordem vai ser encurtada de forma significativa. Mas aí eu gostaria, como foi solicitado aqui no plenário, a gente criar um critério mais racional para funcionamento da comissão, nós estamos aqui apresentando a seguinte forma de funcionamento. Meia hora antes do início da sessão, haverá lista de inscrição sobre a mesa para titulares, suplentes e não membros. São três listas agora. Titulares, suplentes e não membros. Os inscritos serão chamados conforme a ordem na lista, concedendo-se a palavra alternadamente a titulares e suplentes na proporção de 3-1, formando blocos de 4. Então são 3 titulares e a palavra para 1 suplente. Os senadores que não forem membros da comissão serão chamados também alternadamente, 1 a cada 2 blocos de oradores. Então, falam 3 titulares, 1 suplente. 3 titulares e 1 suplente, aí damos a palavra a 1 senador não membro. Os líderes poderão usar da palavra uma única vez por sessão por até 5 minutos, não se admitindo a delegação de liderança.
Vice-líder é líder.
O relator poderá usar da palavra a qualquer tempo para arguir convidado para manifestar-se sobre o requerimento em apreciação. Então, repetindo, exemplo simulado. Titular, suplente. Não membro. E o líder poderá, ou o vice-líder, poderá usar da palavra durante 5 minutos, uma única vez, sem delegação. Passo a palavra à senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Mas, senhor presidente, eu quero inicialmente dizer que eu louvo o esforço que o senador Caiado fez aqui, né, de tentar aqui, né, explicar aqui a questão das pedaladas como um fundamento do ponto de vista do pedido de impeachment contra a presidenta Dilma. Na verdade, eu quero dizer que, por mais esforço didático que ele tenha feito, infelizmente, esse esforço didático se torna ineficaz, porque é impossível você justificar o injustificável. Na verdade, todo esse gráfico que ele mostrou aqui, nós sabemos muito bem que trata de fatos relacionados ao ano de 2014, senador Anastasia, e, portanto, não diz respeito absolutamente nenhum ao processo em curso aqui. Já que o processo em curso aqui apresenta a chamada pedalada fiscal de 2014 e a edição de 6 créditos suplementares relacionados exatamente ao ano de 2015. Além do mais, o senador sabe que, como já foi dito aqui, o TCU até 2014 permitia que esses instrumentos de gestão, nessas práticas rotineiras de gestão orçamentária, acontecesse. Tanto é, né, que praticamente não existe um governador que não tenha feito pedalada fiscal, que não tenha um prefeito que não tenha feito pedalada fiscal, assim como todos os presidentes, exatamente, que antecederam a presidenta Dilma. O fato é que, a partir exatamente de 2015, quando o TCU muda esse conceito, o que foi que o governo da presidenta Dilma fez? Mudou, né? Adotou, a partir daí, passou a adotar uma série de normas e sintonizadas com um novo entendimento que o TCU passou a dar a partir de 2015. Feito isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu lamento, mas não só lamento, como não posso aqui também deixar de repudiar todas as manifestações que desprezam ou abordam apenas superficialmente o mérito do pedido de impeachment da presidenta Dilma, que deveria ser o foco de toda e qualquer intervenção nesta comissão especial, uma vez que ela tem a imensa responsabilidade de julgar a admissibilidade de uma denúncia que pode afastar uma presidente eleita pela maioria do povo brasileiro, foram mais de 54 milhões de votos, e, consequentemente, também anular muito dos seus direitos políticos. E aqui vem a pergunta: de que trata o mérito da denúncia contra a presidenta Dilma? Quais são os supostos crimes de responsabilidade que tentam imputar a presidenta da República? Ora, a denúncia alega que as chamadas pedaladas fiscais e que os decretos suplementar publicados sem autorização prévia do Congresso foram os crimes de responsabilidade cometidos pela presidenta Dilma, uma acusação tão infundada que foi desconstruída pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e demolida pelo ministro da AGU, José Eduardo Cardoso, quando do debate na Câmara dos Deputados, o que será repetido aqui. Essas acusações contra a presidenta Dilma, baseadas em questões de tecnicalidades, elas são tão frágeis, repito, que o ministro Nelson Barbosa desconstruiu facilmente e o ministro José Eduardo Cardoso demoliu essas justificativas exatamente do ponto de vista jurídico. E nós vamos ter esse debate novamente aqui na próxima sexta-feira. Não por acaso tentam inserir no mérito desse julgamento acusações que não constam na denúncia, não por acaso argumentam que a presidenta deve ser afastada por uma aberração política e jurídica que se convencionou chamar, abre aspas, de conjunto da obra. Agora inventaram uma moda. A moda é conjunto da obra. E não se ater aqui o debate por supostos crimes de responsabilidade que a presidenta possa ter praticado diretamente, visto que tais crimes de responsabilidades simplesmente não existem. O que são as chamadas pedaladas fiscais, senhor presidente? Aqui muito já foi dito sobre isso. As pedaladas, na verdade, dizem respeito a atrasos de repasse da União, a bancos públicos, etc. Repasses que deveriam ser efetuados para cobrir os gastos dos bancos públicos com programas governamentais, a exemplo do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e dos empréstimos com juros subsidiados concedidos a empresários e agricultores, etc. Volto a repetir, trata-se de uma prática corriqueira, não só no âmbito da União, mas no âmbito dos estados, dos municípios, porque é uma prática que garante maior mobilidade à gestão do ponto de vista do orçamento. Volto a dizer, os tribunais de conta pelo país afora, assim como o TCU, nunca consideraram essas pedaladas como sendo ilegais. Tanto é que isso sempre aconteceu. Isso só veio a mudar, volto a dizer, exatamente a partir de 2015. E a partir de 2015, quando o tribunal revisou o seu entendimento e passou a considerar essas operações como sendo irregulares, o governo, portanto, se adequou a essas normas. Volto a dizer, senhor presidente, assim que o TCU revisou o seu entendimento, o governo tratou imediatamente de se adequar ao novo entendimento, por isso não houve crime de responsabilidade nenhuma, já que as novas regras estabelecidas pelo TCU não poderiam retroagir, não poderiam criminalizar práticas que até então eram consideradas legais pelo próprio tribunal. Daí eu não quero crer que as senadoras e os senadores aqui que acusam a presidenta Dilma de crime de responsabilidade devido às chamadas pedaladas fiscais não vão passar agora, senador Anastasia, a defender o impeachment contra todos os governadores, os prefeitos e etc. Né? No que diz respeito aos 6 decretos de crédito suplementar que são objeto da denúncia, quero mais uma vez aqui também corroborar com o pensamento de que eles não violaram a peça orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, nem o limite de gastos previsto no decreto de contingenciamento do governo federal. Portanto, a nosso ver, o que anula totalmente a acusação de crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma da República. Portanto, senhor presidente, quero aqui deixar claro que não me canso e não me cansarei nunca, senadora Rose, de denunciar o julgamento meramente político que está acontecendo aqui nesta comissão. Um julgamento, e é bom que o Brasil inteiro preste atenção a isso, um julgamento que despreza o mérito da denúncia e que, infelizmente, a seguir o exemplo vexatório da Câmara dos Deputados, tende, inclusive, a provocar a própria nulidade do processo. Está ficando cada vez mais claro para a sociedade brasileira e para a comunidade internacional que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade e que, infelizmente, o que há hoje no Brasil é uma tentativa de golpe, um golpe parlamentar, um golpe de Estado. Pois impeachment sem crime de responsabilidade não tem outro nome, é golpe. Podem não gostar, mas é esse o nosso ponto de vista. Não se pode brincar com a democracia e com a soberania do voto popular. Já deixamos claro...
Vamos
que
pedir para concluir, deputado.
Eu vou concluir. Teve gente aqui que usou 15 minutos. Eu
infelizmente,
não vou chegar lá.
Não podemos usar essa regra, não, porque senão daqui a pouco
não, tudo
fala.
Bem. Pretendo não
tem
usar.
Tem ainda, não.
Pretendo não usar,
senadora,
vou terminar.
Senadora, só que tem 16 inscritos ainda.
Não, eu sei disso, mas sou só aqui advogando o meu direito. Eu já estou perto de concluir.
Pois não.
Eu fiquei aqui caladinha ouvindo todo mundo. Então, só pedir um pouco da sua generosidade que
pois
termino
não.
Já. Portanto, senhor presidente, senhora presidente, já deixamos claro que esse pedido de impeachment não tem embasamento legal. A presidenta Dilma é uma mulher íntegra e honesta, não é alvo de inquérito nem responde a ações, como acontece com aproximadamente 150 dos 367 parlamentares que votaram a favor do impeachment da presidenta na Câmara dos Deputados. A presidenta, é bom lembrar, não é ré no Supremo Tribunal Federal, como é o senhor Eduardo Cunha, acusado de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Como pode uma casta de políticos investigados por corrupção derrubar uma presidente honesta? É por isso, senhor presidente, que nós vamos lutar com todas as forças para derrotar esse golpe parlamentar travestido de impeachment, para que a gente possa valer um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, a soberania do voto popular. No regime presidencialista, uma aberração política e jurídica chamada nesta comissão de, abre aspas, conjunto da obra, não pode fundamentar o impedimento da presidenta da República. Estou concluindo, senhora presidente. Não agora... vamos permitir que um conspirador caia de paraquedas na presidência da República, impulsionado por uma oposição golpista que até hoje não aceitou o resultado das urnas. Não por acaso, o coordenador jurídico do PSDB é um dos signatários do pedido de impeachment da presidenta Dilma. Não por acaso, o PSDB fez questão de assumir a relatoria do pedido de impeachment nessa comissão. Se quer implementar a ponte para o passado neoliberal, se quer implementar o Estado mínimo e eliminar os direitos da classe trabalhadora consagrados na CLT, se querem desvincular as receitas orçamentárias para a educação e para a saúde, tenham coragem, apresente o projeto à sociedade brasileira e venha para as ruas, e venha para o debate e venha disputar nas urnas. Termino, senhora presidente, dizendo que a história nunca perdoa. A história, ela sempre faz o seu julgamento implacável. E o lixo da história é o lugar reservado aos golpistas de hoje, assim como foi o lugar reservado aos golpistas de 64. Vamos continuar lutando, senadora,
para
fazer valer a democracia.
Conceda a palavra. Eu quero só esclarecer que é um interregno pequeno que eu estou aqui na mesa, mas eu gostaria de organizar melhor essa questão da fala. Todos têm direito de falar. São 8 minutos, prorrogar por mais 2 e encerrado. Com a palavra a senadora Ana Amélia.
Só gastei 12, viu, senhor?
16.
É.
Com a palavra a senadora Ana Amélia.
Eu sentei aqui, senadora Rose de Freitas, que nos preside neste momento, para ficar olhando para o relógio. Lá está marcado 3 minutos. Então, eu quero que seja marcado o tempo.
Nós nos baseamos no relógio que se encontra atrás.
8 minutos. Sentei aqui para eu própria controlar e não dar trabalho à presidente que preside esta sessão.
Nós temos o controle ali atrás por 8 minutos. Pode ficar tranquila.
Não, o relógio agora.
Senadora, a senhora está perdendo os seus minutos.
Não, eu estou com o meu tempo.
Nós estamos controlando aqui na mesa. A senhora está perdendo seus minutos.
Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, aqui vários dos oradores que me antecederam se revezaram, ora em classificar e tipificar o crime de responsabilidade, a natureza desse delito e a natureza do próprio impeachment, que é o afastamento da presidente. Todos aqui ponderaram e argumentaram que o impeachment é, de fato, um julgamento político. E o Senado é um tribunal, mas é um tribunal político. E esse julgamento será dentro desse universo político. Amanhã nós teremos aqui a acusação e sexta-feira a defesa. Então eu não vou me ater aos detalhes técnicos jurídicos, mesmo os políticos, para cuidar e tratar de outras questões. A democracia brasileira está suficientemente consolidada, as suas instituições festejadas pela sociedade brasileira, respeitada pela sociedade brasileira. E uma dos pilares dessa democracia é a nossa soberania. O que nós estamos fazendo aqui nesta comissão especial é tão somente o cumprimento de um dispositivo constitucional para fazer um julgamento, dar prosseguimento àquilo que a Câmara promoveu, que foi a admissibilidade. E aqui, da mesma forma, com o princípio da legalidade e da constitucionalidade, confirmados pela Suprema Corte de Justiça do nosso país, estamos realizando livre, autonomamente, este trabalho. Não me parece, mesmo que considere absolutamente direito da Presidente da República em usar de todos os elementos, de todas as argumentações, de toda a protelação possível, de todos os questionamentos políticos, jurídicos, recorrer ao judiciário. É um direito que cabe à presidente.
Eu Mas peço eu queria... ao respeito à palavra da senadora Ana Amélia.
Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que me parece que não seria adequado a presidente da República subestimar a força das instituições brasileiras e recorrer a organismos internacionais para buscar uma pressão de fora para dentro do nosso país e tentar influenciar numa decisão que cabe tão somente e exclusivamente a nós, senadores, aqui. Então é nesse ponto que eu, mesmo reconhecendo o direito da senhora presidente em recorrer a todos os foros nacionais que a democracia prevê, que é o Congresso, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos eles. mas não me parece adequado que num país democrático como o nosso, a oitava economia do mundo, que insiste em participar do Conselho de Segurança da ONU como órgão permanente, é que tenha a presidente da República buscado apoio na Unasul através dos seus emissários diplomáticos, que a Unasul condene o que está acontecendo no Brasil. Felizmente, cinco dos oito países da Unasul, a saber, a Argentina, o Paraguai, o Chile, o Peru e a Colômbia, não se dispuseram a participar deste espetáculo. Entenderam, exceto os bolivarianos, Venezuela, Equador e Bolívia, à exceção desses três países, não entenderam que era uma causa para, externamente, a Unasul se manifestar sobre um país soberano como o Brasil. Aliás, como foi feito quando o Mercosul decidiu, por pressão da Venezuela, retirar o Paraguai do Mercosul. E o Paraguai fez um impeachment dentro da lei, rigorosamente dentro da lei, como nós estamos fazendo agora. E o Paraguai, no impeachment, o presidente Lugo, que foi afastado, teve apenas um voto favorável dentro do Congresso. E por que que se tirou o Paraguai do Mercosul? Para que a Venezuela pudesse entrar. Porque o Congresso paraguaio, livremente, se recusava, invocando a cláusula democrática do Acordo do Mercosul, o Tratado de Assunção, invocou este argumento para não assinar a entrada da Venezuela no Mercosul. Mas agora usa-se de novo o argumento da cláusula democrática. Mas nós o que estamos fazendo aqui? Discutindo o quê? Num país sem liberdade? Num país com ditadura? Não. O nosso país está vivendo os momentos mais vivos, mais fortes da democracia. Então não se pode dizer que estamos tramando um golpe. Aqui nós estamos livremente, autonomamente, trabalhando com a cobertura da decisão da Suprema Corte de Justiça do nosso país. Então não é um bom serviço que presta a presidente da República recorrer aos foros internacionais. E quando ela diz que sugere que o Brasil seja afastado do Mercosul, caso ela seja aqui condenada, não é também uma boa sugestão de uma líder política. Eu penso e respeito muito a presidente da República, mas eu acho que essa não é uma iniciativa que se possa apreciar como adequada, oportuna, nesta hora da vida política nacional. Nós estamos reiterando, senhora presidente, senhores senadores, nós estamos reiterando cada dia mais a consolidação da democracia brasileira. E esse é um patrimônio maior da liberdade de expressão, da nossa autonomia, da nossa independência. Então não é preciso que essa soberania brasileira seja afetada, seja subestimada, desvalorizada, mitigada, por quem quer que seja. Foi uma conquista dura de todos os brasileiros. Então, por isso, eu penso que não é de bom tom, não é adequado para um estadista ir lá fora pedir que a pressão venha de lá para dentro do nosso país, interferir numa decisão que cabe tão somente e exclusivamente a nós, senadores, neste momento. E tenho a convicção, pela serenidade do nosso presidente Raimundo Lira, pela competência de um professor de direito constitucional, senador Antônio Anastasia, o relator, que todo esse trabalho será feito com base na lei, na legalidade, na ordem, no ordenamento jurídico que o Brasil está vivendo. Um dos mais respeitados ordenamentos jurídicos de todo o continente e respeitado por todo mundo. Então, eu quero reafirmar aqui esses aspectos que considero, de certa forma, relevantes, porque nós não podemos desacreditar nas nossas instituições. Quero agradecer à senhora presidente, tenho 57 segundos, mas não vou usar por eles. Muito obrigado.
Senhora presidente, eu vou usar os 57 segundos dela, só um reparo.
Não.
Não, só um reparo.
Eu vou pedir.
Uma palavra só, só uma palavra.
Eu queria.
A senadora
Namélia
acabou, encerrou. Só uma palavra, senhora presidente.
Senhora presidente,
só para dizer, que se nós perdermos para a Venezuela e para a Bolívia, vamos empatar com quem? Obrigado.
Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. E agradeço à senadora pela colaboração e generosidade com os seus colegas.
Senhora presidente, ontem eu tentei falar, depois que o senador Ricardo Ferraço foi criticado pelo senador Humberto Costa, pelo fato de ter dito que ter chamado a presidente Dilma de réu. E, de fato, eu acho que o senador Humberto Costa teve razão. Mas eu acho que tão grave quanto ou mais do que chamar a presidente de réu é nos chamar de golpistas aqui dentro. Eu acho isso algo absurdo. E naquela mesma manhã, a senadora Fátima Bezerra chamou aos que vão votar pelo impeachment como golpistas. Eu não manifestei o meu voto ainda, mas se eu votar pelo impeachment, eu não sou golpista. Eu sou senador da República, dentro de um processo que está se seguindo. Eu acho que essa palavra golpista, se quiser usar para a militância, para o povo em geral lá fora, tudo bem, faz parte do jogo político. Nos acostumamos tanto com mentiras na política, sobretudo em 2014, que dá para a gente tolerar. Mas aqui dentro, não. É preciso que essa palavra não entre aqui. Quanto ao processo, eu quero dizer que vou votar sim pela admissibilidade. Eu acho até que não deveria ser necessário, senador Anastasia, essa comissão discutir a admissibilidade. Eu acho que na hora que a Câmara aprovou, com 2/3 dos votos, já estaria aí pronta a tarefa do Senado para fazer a avaliação do mérito. Imagine agora a gente joga fora os 367 votos dos deputados, por mais constrangedora que tenha sido a sessão. Imagine a crise institucional que ficaria. Por isso, eu tenho a impressão que a gente deveria mudar a Lei 1079 de 1950 para acabar com isso. O rito seria, lá decide se deve ou não, e a gente decide pelo mérito. Na discussão do mérito, aí eu confesso que ainda tem problemas. Por que abrir? Não só por um respeito ao que já foi decidido na outra casa, mas também porque, olha, gente, tem suspeita de crime. E o povo precisa ser esclarecido se foi ou não foi crime, senador Anastasia. E seu relatório vai ser fundamental. Esse relatório não basta apenas mostrar que houve crime, é preciso convencer o povo de que houve. Aqui não é como quando um juiz prende um bandido. Não precisa que o povo aceite que foi ou não. O juiz é soberano. Aqui não. Acima de nós tem o povo. O povo tem que entender. E aí é que é certa dificuldade. Se fôssemos um regime parlamentarista, eu não teria a menor dúvida de fazer um voto de desconfiança da presidente. E falando sinceramente, eu acho que até o pessoal do PT votaria pelo voto de desconfiança. Porque eu vejo que ninguém defende o governo Dilma. As pessoas defendem a manutenção dela para evitar golpe, porque não haveria crime. Mas eu não vi ninguém dizendo é preciso manter pelas suas realizações. Então, do ponto de vista de voto de desconfiança, se fosse parlamentarismo, não haveria dúvida. Mas nós estamos num regime presidencialista. E aí nós precisamos, sim, mostrar que não apenas tem um desastre social, econômico, não apenas esse país está em decadência, mas está entrando num processo de desagregação social que pode levar a crises profundas por décadas e não apenas por alguns anos, mas nós precisamos ter clareza disso. Eu vejo aqui muita incoerência muitas vezes. Primeiro isso do golpe, e eu garanto como muitos votaram pelo impeachment do Collor. Foram golpistas todos que votaram? Ou vai dizer o crime foi outro?
Situações completamente diferentes.
Muito bem. Vamos
tinha empresas, tinha contas fantasmas que abasteciam suas despesas pessoais.
Vamos passar por cima, então.
Não tem nada disso contra o presidente.
Muito bem. Mas não dava para chamar de golpe ali, nem aqui. Aqui o que se pode dizer tem erro, se não comprovarmos. Outra coisa, se alega aqui que não se pode fazer o conjunto da obra, mas se alega que o Temer não pode ser presidente porque tem críticas a ele. Mesma coisa, ele também constitucionalmente é o que está na vez. Escolhido, aliás, pela presidente Dilma 2 vezes. E o PT pediu voto para o Temer. Agora, como é que a gente vai analisar? E aí, senador Anastasia, que o senhor, com a sua serenidade, que o senhor disse ontem, reconheceu que Deus lhe deu, E eu vejo o senhor assistindo aqui esse debate com uma tranquilidade. Tem gente que deve achar, ele devia estar anotando, mas ele vai ler todas as transcrições depois. Eu até parabenizo o Senado, porque as transcrições do que falou o Caiado já estão aqui. Já recebi. É uma eficiência muito grande que está tendo o serviço. Mas veja bem, tem que explicar bem o que é pedalada. Pedalada é cheque sem fundo. Pedalada não é pedalada, é cheque sem fundo. E a pergunta é, houve cheque sem fundo ou não? Segundo, cheque sem fundo para comprar a eleição. Porque se utilizou dinheiro que não havia, aí vem a outra coisa, é isso do 2015, 2014. O povo tem que entender, o povo não vai se conformar e dizer, não, o crime foi antes. O povo não vai se conformar, até porque tem uma forte suspeita que ficou essa data para não pegar o Eduardo Cunha também. Tem uma forte suspeita, se concentrou no ano para não pegar o Eduardo Cunha, que seria pego também se tivesse outros anos no processo dele. Então, foi ou não um cheque sem fundo e foi ou não para ganhar as eleições, comprar, de certa forma, usando esse dinheiro em diversos programas. E, finalmente, o assunto dos decretos, que eu sinceramente acho que talvez seja mais fácil de defender. Vamos analisar com cuidado, mas parece, porque aparentemente não houve a extrapolação do limite orçamentário ao longo do ano, porque tinha havido uma redução pelo contingenciamento, então se elevou acima do que estava contingenciado. Mas em algum período, de fato, não se levou em conta com seriedade a crise das contas. E isso pode ser visto, eu não diria decidido, como um crime orçamentário. Eu vou, sim, ouvir essa comissão, senador. Eu vou, sim, decidir ao longo do trabalho desta comissão agora, não. Porque a admissibilidade, eu acho que é uma obrigação de todos nós. Eu até sugeri que o PT votasse a favor. O povo precisa que haja esse debate com mais substância, que talvez a Câmara não tenha realmente feito. Eu vou decidir ao longo desse processo o meu voto, mas pela admissibilidade, não tenho dúvida, eu me sinto quase que obrigado a votar a favor da abertura do processo.
Com a palavra, antes de mais nada, o relator pede para fazer um adendo, um esclarecimento, ele tem a palavra para usá-la como orador. Em relação às considerações do senador Cristóvão, que diz você.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria fazer só duas menções, eminente senador Cristóvão Marco. Primeiro, para dizer que eu estou, de fato, muito atento a tudo que é dito aqui. Não é porque tudo que é dito aqui por todos, isso colabora na formação da nossa convicção e do teor do relatório que será exarado na próxima semana. Então, a minha função nesse momento, de fato, é auscultar, ouvir com atenção a posição de todos e, por isso, as minhas intervenções serão a partir de amanhã, quando faremos a indagação daqueles que virão aqui apresentar suas posições, não só da defesa da acusação, mas também os especialistas na semana que vem. Mas gostaria tão somente de esclarecer, que Vossa Excelência foi claro na sua exposição, com referência ao novo papel do Senado. Quando Vossa Excelência faz a observação que a Câmara fez o juízo de admissibilidade e deveria passar direto ao julgamento, era o modelo até anterior, mas entendeu o Supremo Tribunal Federal que no novo modelo constitucional atribuiu-se ao Senado um papel maior, determinando a ele novamente, nessa fase ainda que muito curta, e também sem não é probatória, para verificar a justa causa, o juízo de admissibilidade novamente, não da comprovação da existência do crime, mas dos seus indícios suficientes para permitir a abertura. Então é isso que nós estamos de fato discutindo no momento. É uma observação meramente técnica para situar bem a observação de Vossa Excelência, que é muito procedente. Naturalmente estamos colhendo todas as observações que estão vindo de nossos pares. Muito obrigado, senhora presidente.